בעזרת השם, דף קט"ו תרג'ו המציא, עולה פרסו, בעיבין זון עבודיו, שלום עליכם. סתם עוז דף קי"ד עמוד ב', נקברת עניין ג'יבש, אמר רבי יוחנן, ג'יסרא רבי יוחנן. מאשכנו הוא מת, שומתו מעל גבי בניו. סתוסם ראה, כמו שווינו של אינטריון, כי דבדון נם פגעו עם פרס שמונה דאטה דבידה, היא וכדור, פנו טריבונל, יחצ'ררון דו דבדון קונטרה וונטאג'י דלי ומפניור. Então, nesse caso, o credor tem que ter consideração com o devedor e deixar ele usar o penhor. O que aconteceu foi que ele recebeu o penhor para usar e ele, o devedor, faleceu. Fala de Yohanan, o credor pode retirar esse penhor dos herdeiros do devedor. Os herdeiros não herdaram esse penhor. O motivo dessa lei é por um conceito de Rabi Yitzchak, vimos no nosso Shurim esse conceito. Conceito que quando o credor recebe o penhor, é considerado que ele já é dono desse penhor. O devedor tem a opção de pagar a dívida e comprar outra vez esse penhor. Mas enquanto ele não comprou, o penhor pertence, em certo aspecto, ao credor. O devedor faleceu, os herdeiros não herdaram o penhor não pertencia ao devedor na hora do falecimento, pertencia ao credor. O credor pode retirar esse penhor dos herdeiros. Assim fala Rabi Yohanan. Meit ve pergunta agora. Amar Rabi Meir, disse Rabi Meir, vechim e mashkenim lama machziri. Pergunta Rabi Meir, uma pergunta que não dá para entender. Se o credor tem direito de retirar o penhor do devedor, por que tem que deixar o devedor usar o penhor? Pergunta agora lama machzirim rachman amarada. Não pode ser que essa é a pergunta, porque a Torá diz que o credor tem que deixar o devedor usar. Tem que ser que a pergunta de Elimir foi outra. Ela me arrasta marzirim, lama rosirim, mashkenim. Começamos com o Tedvav em cima. A pergunta deve ser o seguinte: se o credor tem que deixar o devedor usar o penhor quando ele precisa, então por que ele tem que se preocupar em receber esse penhor de volta? Deixa o penhor com o devedor e quando ele precisar usar, ele vai usar. Responde o Rabi, se essa é a pergunta, então a resposta é o seguinte: sabe por que o credor deve receber outra vez o penhor depois que o devedor parou de usar? Por dois motivos. Porque quando chega o Shvit, o sétimo ano da contagem de 7 anos, quando é proibido trabalhar os terrenos da terra de Israel e as dívidas pendentes se cancelam, o credor tendo o penhor nas mãos dele, está protegido disso. Ele tendo o penhor nas mãos dele, é como se ele já tivesse cobrado a dívida. Ele tem o dinheiro da cobrança nas mãos dele. Tem esse penhor que vale o valor da dívida. Não é uma dívida pendente. Não é uma dívida que ele tem que ir cobrar do devedor. Então o Shvit não cancela essa dívida. Isso é uma função. Outra função, o credor tendo o objeto na mão dele, o mashkon, quando o devedor falece, os herdeiros não herdam esse mashkon, esse penhor. O credor fica com isso. Então, parece dessa braita, se essa é a questão de Rabi Meir, tá madeada o mashkene, haloada o mashkene, lo, parece que isso é só se o credor tem o penhor nas mãos dele. Aí, quando o devedor falece, os herdeiros não herdaram o penhor. Se o devedor está com o penhor e ele falece, parece da braita que os herdeiros sim herdam o penhor. E Rabi Yohanan disse que não. Rabi Yohanan disse que se o devedor está usando o penhor e faleceu, o credor pode retirar o penhor dos herdeiros. A preta não parece assim. Amar avada barmatna velav tirutz e kametartzat la tritzachi. Fala avada barmatna, de qualquer forma você teve que reexplicar a breta. Então, conforme Rabi Yohanan, que a breta veio dizer outra coisa. A pergunta era outra. Vechimeachar shemarzirim la mashkenim. A pergunta era que se o credor tem que deixar o devedor usar o penhor, então por que ele recebe o penhor no primeiro momento? Que vai adiantar isso que ele vai receber o penhor? E se o devedor vai poder retirar o penhor quando ele precisar usar? Então, sobre isso responde a função disso, que o credor recebe o penhor no primeiro momento, é por esses dois motivos, fala Rabi Meir, para que o Shvit não cancele a dívida. Ele recebendo o penhor já é dono do penhor. O Shvit não vai mais cancelar essa dívida. Não é uma dívida pendente, é uma dívida que precisa de uma cobrança. E quando o devedor falece, uma vez que o credor já recebeu o penhor, os herdeiros dele não vão herdar esse penhor. mesmo que o peão estava com o devedor na hora do falecimento, mas que o peão já pertence ao credor, quem vai ficar com esse peão vai ser o credor como cobrança da sua dívida. Então, fala, mas não tem uma prova dessa breta contra Rabi Yochanan? Continuou, está na vela breta. Lota voer betu, lavot avotu. O pastor diz que o credor ele não pode retirar o penhor contra a vontade do devedor. O devedor não quer dar o penhor, o credor tem que ir num tribunal, e o tribunal vai mandar um shaliach bedin, um emissário, para retirar o penhor do devedor. A gente viu essa lei nos davim passados. Então, parece do pastor falar a breta, lebetor yatanichnas, avalatanichnas lebetor shelalev. Parece da breta que essa lei só se aplica entre o credor e o devedor. O credor não pode retirar o penhor contra a vontade do devedor, mas parece que ele pode tirar de outra pessoa, ou seja, um fiador, um aref, um fiador assinou e se responsabilizou por essa dívida. O devedor não pagou a dívida, então quem tem a responsabilidade de pagar é o fiador. Fala Breta, o credor pode sim mesmo entrar na casa desse fiador e retirar um objeto como penhor. O credor tem que ter consideração com o devedor, que teve que pegar empréstimo, mas não com o fiador. Vechem Omer, assim também falou o Pasuk, Lakach Bidô Kiaravzar. O Pasuk fala que o credor retirou um objeto de um fiador, como mashkor, como penhor. Vomer, outro Pasuk, Beni Imaravta Lerecha, Takata Lazar Kapecha, Nokashta Bimerficha, Nilkata Bimerficha, Acesa Otefobini, Benacer Kibata Bekaf Reecha, Lech Itrapes, Virav Reecha, Imamon Yeshlo Biadcha, Atelo Pisat Yat. Um longo passo que ele traz, em resumo, o passo fala duas situações. Se você assinou como fiador, o devedor não pagou a dívida, você tem responsabilidade de pagar. Então, o que você faz é pagar. Pague antes que o credor venha na sua casa e retire um penhor como garantia de pagamento. Em paralelo a isso, falou o passo, se você ofendeu alguém, essa pessoa não quer te perdoar, o que você pode fazer é convencer os amigos desse ofendido a falarem com essa pessoa e convencerem ele a te perdoar. Então se vê que o credor tem que ter consideração com o devedor. Ele teve que pegar empréstimo. Então fala a Torá, tenha consideração com essa pessoa, não vá você retirar o penhor contra a vontade dele. Vai para um tribunal e o tribunal vai se ocupar disso. Mas com relação ao fiador que assumiu responsabilidade sobre esse empréstimo, o credor pode mesmo entrar na casa desse fiador para receber o penhor que ele merece. Letzatini fala para uma outra lei. Lebetu etanichnas, avatanichnas, leschar katef, leschar hamar, leschar pundak, leschar duknaot. Fala Braita. O credor que emprestou dinheiro ao devedor não pode tirar o penhor contra a vontade dele. Mas um empregado que não foi pago, um empregado que ele carregou, ele transportou com um burro de carga, ou ele tinha uma pousada e o sujeito não pagou a conta, ou esse empregado ele esculpiu formas na casa desse sujeito e não foi pago, outra situação que o empregado não recebeu o salário dele, fala a Torá, o empregado pode entrar na casa do patrão e retirar lá um penhor como garantia de pagamento que ele merece. E a Rola Filosofana lá de Milven, Tamud Omar Machat Meuma. A questão é, o que acontece se o patrão disse, eu não tenho dinheiro para te pagar o salário, mas vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse salário em um empréstimo. Eu te devo esse dinheiro como se você tivesse me emprestado o dinheiro. Zakfana Labemilbe escreveu um documento dizendo que esse empregado é como um credor que emprestou o valor do salário ao patrão. E o empregado aceitou, então eles transformaram essa dívida do salário como se fosse um empréstimo. Então fala o Pazuk Machado Meuma, qualquer situação de empréstimo tem essa mesma lei. Esse empregado é como um credor agora, ele não pode entrar na casa do patrão dele, que está na posição de um devedor, ele não pode entrar lá para retirar o penhor contra a vontade desse patrão. Ele tem que ir para o tribunal vai se ocupar disso. Começamos a uma Mishnah. Amaná ben sheia niá ben sheia shirá em mashkirinotá. Xenemá lotakbol beged almaná. Fala a Mishnah, você vê no passo o seguinte. Se o devedor é uma viúva que pegou emprestado dinheiro, é proibido retirar um penhor dela, mesmo se ela é rica ou pobre. Se vê do Pasuk, Lotach Vol Beged Arman, não recebe um peão de uma viúva. Assim falam os da Mishnah. Fala mais sobre isso, também fala breve. Amaná ben she'aniá ben she'ashirá é mais que não está de Rebbe Yehudá. Como a nossa Mishnah fala Rebbe Yehudá, mesmo que essa viúva é rica ou pobre, não faz diferença, é proibido retirar um penhor dela. Rebbe Shimon, Omer, fala Rebbe Shimon. Ashirá é mais que não está, aniá é mais que não está. Fala Rebbe Shimon, se a viúva é rica, é permitido sim retirar um penhor dela. Se ela é pobre, então não se retira um penhor dela. Por quê? Shatachayav nachzir-la. Betamassiá shem rabi shkunotea. Fala Rebbe Shimon o seguinte, se essa viúva é pobre e ela te dá um penhor, ela pode precisar desse penhor e ela vai ter que ir na sua casa para retirar o penhor. Ela terminou de usar, vai ter que voltar na sua casa e te devolver o penhor. Então, fala Rebbe Shimon, isso é inapropriado que uma viúva frequente demais a casa de um credor. Por quê? Porque isso pode ser uma má fama para ela. A vizinhança pode falar mal dela, que ela tem algum caso proibido com esse credor. Para que não falem mal dela, fala a Torá, você credor não retire o penhor de uma viúva pobre, que te deve dinheiro. Mas se a viúva é rica, e vimos essa lei no estudo anterior, que quando o devedor é rico, ele dá um penhor ao credor, o credor não tem que deixar o devedor usar. Porque o devedor não depende desse objeto, ele é rico, ou ele tem outros objetos desses, ou ele pode conseguir facilmente com a riqueza dele. Então, no caso desses, o credor pode ficar com o penhor, não tem que deixar o devedor usar. Sendo assim, se a viúva é rica, ela não vai frequentar a casa do credor, porque o credor não tem que deixar ela usar o penhor. Então, não tem risco falar, Rebbe Shimon, no caso que a viúva é rica, é permitido sim retirar um penhor dela. Analisa que a Gemara, lembra de Rebbe Yehudá, lo darishta madekra, Rebbe Shimon darishta madekra. Rebbe Yehudá que não diferencia entre uma viúva rica ou pobre. Parece que Rebbe Yehudá não leva em consideração o motivo do pasuk para usar isso como base para fixar a lei. E Rebbe Shimon sim leva em conta o motivo do pasuk. Por isso ele diferenciou o motivo se aplica a uma viúva pobre, para que não se espalhe uma má fama dela, já com relação a viúva rica não tem risco. Porém, aparentemente, se vê as opiniões trocadas nessa Mishnah, de Tanakh, como fala a Mishnah, Veruyer Belo Nashim. Fala o Pasuk, um rei do povo judeu não pode ter muitas esposas. Fala, Judá, levando em consideração o motivo do Pasuk. O Pasuk diz que o rei não pode ter muitas esposas para que essas esposas não influenciem ele para o mau caminho. Do Fala, Judá, isso que é proibido é que ele tenha mais de 18 mulheres perversas. Mas ele pode ter mais de 18 mulheres justas. As mulheres justas vão influenciar o rei para o bom caminho. Então, fala que não tem risco. Vamos levar assim em consideração o motivo do Pasuk. E vamos fixar a lei em base a esse motivo. Fala, Rabi Shimon, um rei do povo judeu não pode ter nenhuma mulher perversa. E que matamos do mar, velho, herbeiro, nashima, filho que avigai. Fala Rebbe Shimon que o Pasuk veio dizer que não pode ter muitas esposas, significa mesmo muitas esposas justas, como a Avigail, a esposa de Davi da Mera, que era uma grande justa. Então se vê daqui que Rebbe Yehudá sim levou em conta o motivo do Pasuk e diferenciou entre mulheres justas e mulheres perversas. Rebbe Shimon não levou em conta essa diferença e diz que o rei não pode ter mesmo muitas esposas justas. E anteriormente, com relação ao caso da viúva, se vê o contrário, aparentemente. Fala aqui não. Rebbe Yehudá não leva em conta o motivo do pasuk para fixar leis. Então, como a gente vê no caso da viúva. Tanto se a viúva é rica ou pobre, não faz diferença. É proibido receber um penhor dela. Mas por aqui é diferente no caso do rei, fala Rebbe Yehudá. Aqui o pasuk diz o motivo. Não tenha muitas mulheres para que as mulheres não influenciem você, o rei, para o mau caminho. Então fala Rebbe Yehudá, uma vez que o pasuk disse o motivo, então esse motivo só se aplica se as mulheres são perversas. Se as mulheres são justas, não vão influenciar para o mau caminho. Por isso é a diferença, porque nesse caso do rei, o pasuk diz claramente o motivo. Rebbe Shimon Amert de Be'alma Bereshina Dama Dekra. Rebbe Shimon parte por um outro ponto de partida. Rebbe Shimon sustenta que sim, vamos levar encontra o motivo do pasuk para fixar as leis. Então, para Rabi Shimon, sendo assim, o pasuk poderia falar só: o rei judeu não pode ter muitas mulheres. E já íamos entender, já saberíamos que o motivo é para que as mulheres não influenciem ele para o mau caminho. Então, por que a Torá assim escreveu Lo Yasur Levavô? Fala o motivo. Fala Bishon que o Pasuk veio dizer uma nova lei. Que o rei não pode ter nenhuma mulher perversa que pode influenciar ele para o mau caminho. Por isso o Pasuk veio dizer um motivo. E quando a Torá fala não tenha muitas mulheres, o Pasuk veio dizer que o rei não pode ter nem muitas mulheres justas. Então, não tem nenhuma contradição aqui. Aparentemente a lei no caso da viúva é que mesmo que a viúva é rica ou pobre, é proibido retirar um penhor dela, como Rabi Yudá. Começamos a Mishnah, Matnitin. A roveta lechaim, ovei mishum lotase, lechaim mishum shnekelim, tinemar loyavod lechaim varachef. O pasuk diz que o credor não pode retirar como penhor um moinho do devedor, lechaim varachef. As duas partes do moinho. Naquela época o moinho tinha uma base chamada Rechaim e tinha a parte de cima que fazia a prensa chamada Rechev. O pasuk diz que o credor não pode retirar do devedor nenhuma dessas partes do moinho. Então se o credor ele sim retirou o moinho inteiro, as duas partes, ele pecou dois pecados. Por ter retirado o Rechaim e por ter retirado o Rechev. Então ele vai ter dois castigos, duas séries de chicotadas, malkot, por causa desses dois pecados dele. Velo rechaim varachev bilvan amrum, ela kol davar sheosim bochem nefesh, neymar ki nefesh hu chovev. Fala Mishnah, não só se ele retira como penhor o moinho do devedor, ele peca, mas ele retira qualquer objeto ou utensílio que o devedor usa para preparar comida, também ele peca, porque o pastor fala ki nefesh hu chovev. Se ele vai retirar um objeto desse, está tirando a vida desse devedor. Precisa desses objetos para preparar comida. Fala mais, explicando melhor essa lei. Amaravuna, Chaval Rechaim, Lokeshtaim, Mishum Rechaim, ou Mishum Kinefesh Uchove. Fala Ravuna, o credor, ele só retirou a base do moinho como penhor. Então, ele pecou dois pecados, por ter retirado o Rechaim, e por ter pecado o pecado de Kinefesh Uchove, retirado algo que o devedor precisa para se alimentar. São dois pecados, são duas séries de chicotadas que ele sofre. 39 chicotadas, cada série. Rechaim berechev, lokesh shalosh. Mishum rechaim berechev, o mishum kinefesh uchover. Se o credor retirou as duas partes do moinho, então ele pecou três pecados. Retirou o rechaim, a base, o rechaim, a parte de cima. E ele retirou algo que o devedor precisa para preparar comida, kinefesh uchover, pecou três pecados. Recebe três séries de 39 chicotadas cada um. Assim fala Ravuna. Verevudá amar, chavá rechaim loquia achat, verechev loquia achat, rechaim verechev loquia shtaim. Fala, Verevudá, se o credor retirou só a base do moinho, ele pegou um pecado só. Ele retirou a parte de cima do moinho, pegou um pecado só. Só foi uma série de 39 chicotadas. Se ele retirou as duas partes do moinho, ele pegou dois pecados. Fala, Verevudá, que nefesh uchover, lexam dvarim udeata. Isso que o pastor fala, que o credor não pode retirar objetos que o devedor precisa para se alimentar, se refere a outros objetos. Uma panela, um forno, assim por diante. Não deve acrescentar uma outra proibição ao que já foi proibido no pastor com relação ao moinho. Esse é o debate de Ravuna e Ravuda. Vamos entender melhor esse debate na sequência. Fala na lei, mas Abai e Verava me pluta de Ravuna e Ravuda a Kamifrio. Mas sugere que Abai e Rava discutiram o mesmo debate que Ravuna e Ravuda acabaram de discutir. Damarav, disse Rav, Ahana Lokeshtan, o pastor com relação ao Kurban Pesach. Sabemos que na véspera de Pesach, se a mitzvah de sacrificar o sacrifício, Kurban Pesach, e comer a carne na noite de Pesach. A Torá fala no mesmo pastor que é necessário comer a carne do Kurban Pesach assada, não crua, nem cozida. Então, fala Rav, Ahana Lokeshtan. O sujeito comeu a carne do Korban Pesach crua, ou seja, um pouco crua, mal passada, crua no centro, por exemplo. Então, ele pecou dois pecados. Mishum Na, o Mishum Kimsa Liesh. Ele pecou o pecado de Na, comeu a carne mesmo um pouco crua. E decidiu que o pastor fala Kimsa Liesh, coma a carne assada, ele não comeu a carne toda assada. Então ele sofre duas séries de chicotadas por causa desses dois pecados. Mevushal o Keshtain, falava se ele comeu a carne cozida, e também pecou dois pecados. Mishum Mevushal, ele comeu a carne cozida, Mevushal. O Mishum Kimse Liesh, ele não comeu a carne assada, um outro pecado que ele cometeu. São duas séries de chicotadas. Na Mevushal, ele comeu parte da carne crua, parte da carne cozida, no Keshalosh, ele cometeu três pecados, sofre três castigos. Mishum Na, ele comeu a carne Na, o Mishum Mevushal, comeu a carne cozida, o Mishum Otofer, o Kimse Liesh, e não comeu a carne assada. São três proibições, são três castigos. Assim fala Rava. Abaye Amar, Abaye discute com Rava, En Lokina Lapshe Bechalot. Fala Abaye. Uma vez que o passo Kimse Liesh, uma proibição abrangente, coma a carne assada, isso inclui duas proibições. A proibição de comer a carne crua ou cozida, uma proibição abrangente. Fala Abaye, a pessoa não sofre chicotadas por ter transgredido essa proibição. Então a pessoa comeu a carne crua, sofre uma série de chicotadas por causa desse pecado de Na. Se ele comeu a carne cozida, ele sofre o castigo pelo pecado de Mevushal. Mas não uma outra série de chicotadas por não ter comido a carne assada. Porque Kimse Liesh é uma proibição abrangente. Fala Abaye, essa proibição não castiga a pessoa com as chicotadas. A fonte disso é de Psukim, não é nosso assunto agora, porém sugere que a Lima Abaye da Marquera Viuda deve ser que a Abaye vai como a Viuda. A Abaye que diz que a pessoa não sofre as chicotadas por causa de uma proibição abrangente deve ser como vai como a Viuda. A Viuda disse que o credor retirou o moinho do devedor, então ele sofre as chicotadas por ter retirado o moinho, não por ter transgredido a proibição abrangente de Nefesh Hover, por ter retirado um objeto que serve para preparar comida, que inclui vários objetos. Verava de Amar Kirabuna, Irava que diz que a pessoa que comeu a carne do Corban Pesach crua, por exemplo, ele sofre duas séries de chicotadas, porque ele pecou o pecado de Na, e também não cumpriu o passo que diz que Kimse Liesh, como a carne assada. Então, conforme Irava, a pessoa sim é castigada por se ele transgride uma proibição abrangente, Lavshe Bechlalot, como Ravuna disse, que o sujeito ele retirou como penhor o moinho do devedor. Então ele pecou por ter retirado um moinho e pecou por ter transgredido o Passuquim. Nefesh Hover retirou um objeto que serve para comida. Mesmo que é uma proibição que inclui vários objetos, uma proibição abrangente, fala que Agmará, aparentemente. A Malachrava falava que não. Ana de Amra, filho que era viúda. Falava que o que ele disse no caso do Corban Pesach pode muito bem ir com a opinião de Ravuna. Não só com a opinião de Ravuna. Atkano que amar Ravuna hatam ela de Nefesh Hover, lo mashmarechaim verechev. E que acrescentava ali mudado. No caso do moinho, falava. O motivo da opinião de Ravuna é o seguinte: a Torá fala, credor não retire o moinho do devedor. Então podemos pensar que é só o moinho. Depois a Torá fala que Nefesh Hover não retira outros objetos também, objetos que servem para preparar comida. Então, o que o pastor fala aqui, Nefesh Hover, não se aplica com relação ao moinho. Então, fala, não só o moinho é proibido, também outras coisas são proibidas. Então, fala a Viudá, o credor retirou o moinho do devedor, ele sofre o castigo por ter retirado o moinho, não por ter trazido outra proibição de que Nefesh Hover, que se aplica a outros objetos. A Valacha, por ele falar que Rava, nesse caso, o Corban Pesach, Kimse Liesh Lemayata. A Torá já proíbe a pessoa de comer o Corban Pesach cru ou cozido. Então, por que a Torá tem que dizer que Kimse Liesh coma carne assada? É óbvio, você não pode comer a carne nem crua, nem cozida, tem que comer a carne assada. Então, por que a Torá tem que escrever coma carne assada? Shmamina Velaf fará, mas está sobrando realmente para incluir mais uma proibição sobre as duas possibilidades. Se a pessoa come a carne crua, ele peca dois pecados, um por comer Na e por não ter comido Tzaliesh. E a mesma coisa no caso da carne cozida. Isso que Tzaliesh está sobrando vem incluir uma nova proibição, a mesma coisa que já foi proibido se a pessoa come Na ou Mevushal. Vabaye Marlach, Anadeam Rafil Ravuna. Fala Abaye que Ravuna pode concordar com a opinião dele no caso do Corban Pesach. Por quê? Atkano que amar Ravuna atam ela de Hinefesh Uchover Yeteiram. Fala Abaye o seguinte, assim, a Torá diz que o credor não pode retirar o moinho do devedor. Depois a Torá fala que Nefesh Hover, ou seja, está sobrando para aprender novas leis, que não só que é proibido que ele retire o moinho, é proibido que ele retire qualquer utensílio que serve para preparar comida. Que uma vez que isso está sobrando, que nefes o rover está disponível para a gente aprender novas leis, e a Torá fala de forma abrangente, de forma genérica, que é proibido retirar qualquer objeto ou utensílio que serve para comida. Isso inclui também o moinho. O moinho também é um objeto que serve para comida. Então, fala bem lá nesse caso, Ravuna sustenta que a pessoa que retira um moinho como penhor pecou o pecado por ter retirado um moinho e outro pecado, por ter retirado um objeto que serve para preparar comida. Então, outras palavras, fala Abai, quando a Torá fala que é proibido retirar um objeto que serve para comida, isso não é a proibição abrangente, Lav Shebechlalot. Lav Shebechlalot é quando a Torá proíbe nenhum pasuk, e essa proibição inclui várias proibições, como no caso diante do Korban Pesach, coma o Korban Pesach assado. Isso inclui duas proibições, não coma cru e não coma cozido. Nesse caso, fala Abai, a pessoa não é chicoteado por essa Kim Saliesh, só por Na e a proibição de Mevushá. Já no caso de Kinefesh Rovel, é uma proibição só. Não retire nenhum objeto que serve para preparar comida. Isso inclui também o moinho. Então fala Abai, por isso Ravuna diz que a pessoa é castigada por ter retirado o Rehaim, Barachet e algo que serve para comida. Avalach Kim Saliesh, Laveterão, Vibaile. Porém, fala Abai, no caso do Korban Pesach, Ravuna vai concordar. Ravuna vai dizer o seguinte: isso que o pastor fala, que Intzaliesh não está sobrando. Rabba disse que sim está sobrando. Fala bem que não. É verdade, sabemos já que não podemos comer a carne do Korban Pesach cru ou cozido, mas a Torá tem que dizer que Intzaliesh come a carne assada. Por quê? Para uma outra vez, aqui da Torá fala Braita. Beshar sheshno bekume holtzali, yeshno bebal tocharna. Beshar sheshno bekume holtzali, yeshno bebal tocharna. Sabemos de uma outra lei, fala bem, como a Braita diz. O pastor vai dizer o seguinte: no mesmo pastor que a Torá fala, coma carne assada, não coma crua nem cozida. O motivo que a Torá teve que dizer 500 aliás é que somente quando a pessoa tem a mitzvah de comer o Korban Pesach e tem a mitzvah de comer assado, existe a proibição de comer cru ou cozido. Se refere à noite de Pesach. Porém, na véspera de Pesach, não existe a mitzvah de comer o Korban Pesach. E não existe a mitzvah de comer assado. Por consequência, quando a pessoa come de forma proibida o Korban Pesach na véspera de Pesach, cru ou cozido, ele não pecou o pecado por ter comido cru ou cozido. Porque não tinha a mitzvah de comer assado na véspera de Pesach, a mitzvah de comer na noite de Pesach. Então, se ele comeu na véspera de Pesach o Korban Pesach cru ou cozido, ele não pecou esse pecado de Naum Evushá. Ele não é castigado por isso. Ele deixou de cumprir uma mitzvah. A mitzvah diz: comeu o Korban Pesach à noite. Ele decidiu essa mitzvah ativa, essa mitzvah tase. É verdade, mas Chico Tadas ele não vai receber por isso. Então você aprende essa lei, fala Abai, de quem se aliexe, para saber essa lei da véspera de Pesach. Senão está sobrando, fala Abai. Então quando a Torá diz que quem se aliexe não vai incluir mais uma proibição de, sobre Naim Evushá, como Rava diz, não. Não está sobrando, foi usado para uma outra lei. Então se a pessoa comeu Korban Pesach à noite, na noite de Pesach, cru ou cozido, ele pecou pela proibição de ter comido cru ou cozido, mas não sofre um outro castigo por não ter comido assado. Isso assim fala Abai. E se a pessoa comeu também cru, também cozido, parte cru, parte cozido, ele sofre duas séries de chicotadas só e não sofre as malcot por não ter comido assado. E aparentemente ele é como Abai, a pessoa comeu a carne do Korban Pesach, parte cru, parte cozido, ele sofre só duas séries de chicotadas, por Na e por Mevushá. A Kim Tzaliesh, como a gente já viu, se trata de um outro assunto. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos terminar esse assunto, vamos terminar o capítulo, começar o Perek Habayit Ve'Aliyah, último capítulo do nosso tratado, que se trata de leis de sócios. Temos duas pessoas têm sociedade numa casa, essa casa foi destruída acidentalmente. Quais são as obrigações dos dois sócios numa situação dessas, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen Ve'Amen.